Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Eu queria te fazer uma pergunta. Você faz apenas o que você gosta? Você faz apenas o que você gosta? Se dependesse de você, você faria apenas o que você gosta? Possivelmente a gente fica constrangido em responder uma pergunta como essa. E a gente tem conversado aqui já há um bom tempo sobre esse tema que está aqui na parede: o amor de Cristo nos constrange. E a gente tem usado o texto de 2 Coríntios 5,14. E eu quero ler o início desse verso. 2 Coríntios 5,14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Pois o amor de Cristo nos constrange. Esse é o texto que vem nos acompanhando já há bastante tempo e de forma intencional. A gente tem buscado extrair desse texto a força para que a gente possa aplicar as nossas vidas pessoais. A gente tem buscado responder pessoalmente a esse texto. E a gente tem aprendido que decidir a partir do que aquilo que a Bíblia ensina nem sempre é fazer o que a gente gosta. E nós estamos aqui, domingo após domingo, olhando para um texto como esse, que fala que nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. A gente já aprendeu que o constrangimento do amor de Cristo é diferente do que nós normalmente conhecemos ou sabemos do constrangimento. Aquela definição que está no dicionário, se você buscar hoje. Aquela definição que traz para nós constrangimento como aquela sensação negativa de vergonha, misturada com medo, com o desejo de fuga. É assim, é o constrangimento. O constrangimento geralmente nos põe para baixo, nos diminui. Por isso que é constrangimento. Nenhum de nós quer passar por constrangimento. Porque o constrangimento, como dissemos aqui, é uma experiência negativa, que traz para nós um desejo de fuga muito grande. Mas o termo bíblico, constranger, que nós temos olhado aqui, ele tem um significado diferente. Então, diferentemente do que nós olhamos para a palavra constrangimento, esse uso comum, negativo, esse desconforto, a gente tem aprendido que o constrangimento do amor de Cristo é sim um desconforto, mas com aplicação positiva. No sentido que é uma força que nós temos ou ganhamos, ou a partir daquele momento, aquela força ela é para o nosso benefício, ou por um benefício. O verbo constranger, desse texto que nós acabamos de ler, tem a ver com domínio, tem a ver com controle, tem a ver com impulso. Nós poderíamos olhar o amor de Cristo nos constrange, lembrando de que é algo tão forte que numa ação contínua pressiona, domina, controla e por causa disso provoca um impulso. O amor de Cristo nos constrange, quer dizer que ele continua, domina, nos pressiona para que a gente possa ir à frente. Isso quer dizer que o amor de Cristo, ele é para o cristão algo que nos domina completamente, que nos impele a avançar. Por isso que nós cantamos essa noite: eu posso prosseguir. Talvez uma palavra boa para você pensar sobre constrangimento nesse texto é a palavra domínio, pois somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. É assim que a nova tradução da linguagem de hoje traz, porque de fato é isso. O que Paulo quer trazer para nós, que nós estamos aprendendo, é que o amor de Cristo é tão profundo e sacrificial que nós sabemos que Cristo, ele foi o nosso substituto, ele é o nosso intermediador. Cristo nos amou até o fim, diz o texto, e ele morreu numa morte de cruz. E esse amor, então, ele passa a governar a vida daqueles que têm a experiência de seguir Jesus. Em suma, o amor de Cristo é algo que nos motiva a decidir. O amor de Cristo é algo que nos motiva a decidir. Essa já é, eu não sei se é a décima ou talvez mais mensagem que nós pregamos nesse tema. Caso você queira saber o que nós falamos nas outras mensagens, que nós estamos avançando devagarzinho, você pode ir nos anais de arquivos da nossa igreja, tem lá no Spotify, tem no Biblecast.net, tem no Deezer, tem no YouTube, você pode verificar lá algumas coisas, rever. E se você fizer isso, você está lembrando aí, nós já falamos aqui que o amor de Cristo nos constrange a recomeçar, por exemplo. O amor de Cristo nos constrange a não olhar mais para nós mesmos. Foi com o amor de Cristo que nos constrange que nós aprendemos com o fator Onésimo. Quando ele entra ali na relação entre Filemon e Onésimo e transforma tudo. Ou seja, nós aprendemos já que o amor de Cristo nos ensina a perdoar o imperdoável. Somente o amor de Cristo. E hoje nós desejamos prosseguir um pouco mais nessa reflexão sobre esse amor que nós até cantamos hoje, que nos faz ficarmos constrangidos diante da vida. E para prosseguir, eu queria ler com você um texto, está lá em Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Se você tiver Bíblia, você abre e fica com o texto aberto. Você que não tem Bíblia, você pode pegar carona aí com alguém do seu lado ou com o que vai ser projetado. Mas é importante que você leia. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus, conforme Mateus. Diz assim, a partir do 38 do capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra que é dele. Hoje nós queremos ainda falar sobre o amor de Cristo nos constrange. E hoje falando sobre o fator segunda milha. Que Deus tenha misericórdia da gente, fale conosco. Você pode mais uma vez orar para que essa palavra seja viva no seu, no meu coração, no coração desta igreja. Pai, cremos mesmo que essa palavra do Senhor desafia muito grande, porque a gente vê que diante dela a gente está muito longe, Pai. Mas nós cremos também, ó Deus, se está escrito, é para nós. Que o Senhor possa nos dar ouvidos que são capazes de ouvir a voz do Teu Espírito Santo. E apesar, ó Deus, da minha limitação aqui, o Senhor se compadeça de todos nós e fale em nome de Jesus. Amém. Você se lembra ainda da pergunta do início? Se dependesse de você, você faria só o que você gosta? Esse texto que nós acabamos de ler de Mateus, ele está dentro do que é chamado de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, conhecido também como as Bem-aventuranças. Nós conhecemos isso, tá? Se você está com a Bíblia aberta, basta você subir o olho aí, você vai ver que ali estão as 10 bem-aventuranças de Jesus. Quem viu a série The Chosen, tem todo um preparo para que isso acontecesse. E Mateus registra aqui de uma forma muito clara, muito aberta, muito específica, diferentemente de Lucas, que vai ser mais sintético. E nesse contexto, então, Jesus, ele vai dizer umas palavras que, para nós, talvez a gente nem compreenda a força, mas Jesus começa dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito. Em vários momentos, Jesus traz essa expressão, passando, então, um ensinamento, vamos falar assim, um ensinamento novo sobre aquilo que as pessoas já tinham ouvido, conhecido. Vocês ouviram o que foi dito. Esse o que foi dito, por certo, está relacionado à lei de Moisés e o seu desdobramento, ou os seus desdobramentos, porque existiram ali as leis, né, a lei oral, os costumes. Mas a lei ensinava princípios bons, princípios de justiça, A lei ensinava princípios de cuidado, de preservação, seja da família, do patrimônio, dos bens. Então, o princípio, ele é bom. Então, Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito? E ele começa a citar alguns princípios que, no tempo de Jesus, estavam até um meio, assim, desfocado. Nós somos assim. E Jesus diz assim, no texto que nós lemos, vocês ouviram o que foi dito olho por olho e dente por dente. Nossa, que sociedade sanguinária, podemos pensar. Amados, o olho por olho, dente por dente, ele está na Bíblia e não somente na tradição oral. Depois você pode ver em casa, Êxodo 20, 21, Levítico 24, Deuteronômio 19, está lá esse princípio de cuidado, de preservação. Amados, não é um princípio bárbaro, podemos dizer assim. O olho por olho, dente por dente, ele não é um princípio para encorajar ou justificar a vingança. Não é para isso, pelo contrário. O olho por olho e dente por dente, ele está aqui para impedir que o castigo fosse pior do que o crime. A ideia é que o olho por olho e dente por dente pudesse limitar, fosse um limitador do impulso vingativo, reativo, que geralmente reside dentro de cada um de nós. Nós somos assim. Se eu fui ofendido, naturalmente eu quero reagir acima da ofensa que eu recebi. Então, olho por olho, dente por dente, é para segurar, para a gente não exceder essa mania que a gente tem de exagerar na resposta. Bateu, levou. E vai levar com muito mais força. Então, mesmo com esse princípio, que é bom, que na época de Jesus já não estava tão bom assim, porque a gente é assim, né? Já tinha aí um monte de coisas sobre isso. Mas Jesus faz um contraponto. E esse contraponto vem, eu, porém, vos digo. Deve estar na tradução aí, de alguns. Este eu, porém, de Jesus é um contraponto. E aí, o que os ouvintes de Jesus e nós hoje estamos lendo isso, começam a ouvir Jesus indicando um caminho diferente. Vocês ouviram, eu, porém, vou dizer para vocês o que eu penso sobre isso. E Jesus vai acrescentando. E eu queria trazer para você essa frase aí, para ajudar esse entendimento. Jesus está indicando aos seus ouvintes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de prosseguir. Você é um ouvinte de Jesus? Como é que você se declara ouvinte de Jesus? Qual é a característica do ouvinte de Jesus? Alguém lembra? Jesus nos dá essa característica. Qual é? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica. O bom ouvinte não é o que sabe. O bom ouvinte é aquele que responde na prática o que ouve. Aí vem a pergunta de novo. Você gosta de fazer somente aquilo que você gosta? Que você tenha ouvidos para ouvir hoje, não a minha palavra, mas volta para o texto. E Jesus está querendo chamar a atenção dos seus ouvintes. Vocês têm ouvido muitas coisas. Eu, porém, vos digo. Jesus está indicando aos seus ouvintes um caminho diferente. Uma resposta mais profunda e melhor do que as nossas reações naturais. E justificáveis. O que geralmente somos diante das ofensas e das injustiças. O ensino de Jesus vem na contramão das nossas melhores justificativas. Sabe aquela expressão? Você viu o que ele fez comigo? Você viu o que ela disse? Você viu como que ela me tratou? Você viu? Claro que eu reagi. Afinal, eu não tenho sangue de barata. Você viu que o que ele fez não foi justo? E mais, eu só quero o que for justo. Por isso que eu estou reagindo assim. Eu quero os meus direitos. Vê se eu levaria um desaforo desse para casa. Alguém se sentiu contemplado aí com essas frases abençoadas aí? Tem uma aí que a gente está ouvindo muito. E às vezes nós damos até um likezinho nelas. Bateu, levou. Bandido bom é bandido morto. Ouviste o que vocês estão ouvindo por aí? Amados, o ensino de Jesus vem na contramão das nossas melhores justificativas. Por isso que o Sermão da Montanha, por isso que o amor de Cristo nos constrange, de fato é algo que precisa balançar e mexer com a gente. Você faz só o que você gosta? Por isso que tem muita gente que desiste de seguir Jesus. O negar-se a si mesmo, também é outra expressão conhecida de Jesus. Lembram dessa expressão? Como é que ela é? Quem quiser me seguir ou vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo. E você faz isso quantas vezes na vida? É todo dia. Esse ensino é para todo dia. Então, se você começar a olhar com sinceridade, e por favor, seja sincero com você mesmo, o problema nunca foi a lei. O problema nunca foi o outro, o vizinho, o guardinha que te multou. O problema não é o patrão que não te entende. O problema não é o governo. O problema somos nós. Porque como nós respondemos a isso? Jesus está tocando exatamente neste ponto. Não resistam ao perverso. Está aí na sequência. Ele está dizendo, não resista ou não resistam ao perverso. O que ele quer dizer? Não queiram buscar justiça com as próprias mãos e nem encoraje aqueles que fazem injustiça ao outro. Lá em casa, essa semana, nós vivemos mais um probleminha. Probleminha técnico. Problema técnico. Problema técnico é o seguinte, é lixo fora do lugar, ok? Faltou alguma coisa ali, não trouxe, cortaram a água, esse negócio, esse é o problema técnico. E aí a gente sabia que foi o engano foi do outro, não foi nosso. Tomara que o outro saiba que o problema foi dele e não meu. A gente é assim. A gente quer demonstrar para o outro a fraqueza do outro, a gente quer impor para ele. A gente nem consegue fazer o olho por olho, o dente por dente. Se o cara me ferir um dente, eu vou deixar ele banguela, se deixar eu na minha força. Amados, Jesus está tocando em alguns assuntos que é do dia a dia, é o retrato da vida. Se você começar a ler com calma as bem-aventuranças, Jesus era fantástico. Ele traz ali questões de injustiça na prática, injustiça mesmo. Alguém bate na tua cara. Jesus também coloca aquela injustiça possível de acontecer. Se alguém, essa é uma possibilidade, é o retrato da vida. Se você começa a ler, você vai ver que existem obrigações oficiais. Essa semana eu estava lá tentando resolver uma obrigação a Receita me colocou lá na malha. E eu falei, mas não estou legal na malha. E vamos correr atrás, não tem nada de errado. A irmã Cléia está me ajudando nisso, já me ajudou. Está tudo certo, mas eu caí. Obrigações oficiais. Nenhum de nós aqui gosta de pagar imposto. Tem alguém que gosta de pagar imposto? Nenhum de nós. São obrigações oficiais. Então, o que você faz? Você não paga? Não, você paga e depois reclama. Vai lá na justiça, contrata um contador. É assim. Você vive nesse país. Não gostou desse país? Vai para outro. É assim. Existem coisas na vida que nos são impostas, obrigações oficiais. E aquelas coisas que muitas vezes são reivindicações irracionais. Eu já passei por isso. Alguém que objetivamente sabe que te deve e ele fala na sua cara, eu não te devo nada. Mas como que você não me deve nada? Isso é uma resposta irracional, você me deve. Eu já passei por isso. E não é bom. Assim é a vida. A vida tem essas coisas de injustiça, de alguém invadir espaço do outro. E Jesus está tocando nesses assuntos, nessas questões. E aí ele diz, no meio disso tudo, ele fala, se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá caminhar com ele duas milhas. E essa era uma regra daquela sociedade. Dificilmente alguém vai fazer isso com você hoje, literalmente. Mas naquela época, acontecia literalmente. Um soldado, um oficial romano, Roma dominava o mundo daquela época. E Jesus escreve nesse contexto. Tanto é que você sabe disso. Jesus vai ser crucificado ali, né, com o imperativo romano. E Jesus põe, então, isso que acontecia. Isso não está na lei, como olho por olho, dente por dente. E ele põe algo que acontecia naquela sociedade. Olha, se alguém o forçar a carregar uma milha coisas dele, você caminha duas. Porque um oficial romano, ele poderia inquirir a qualquer um para que carregasse a sua mochila pelo menos uma milha, em torno de 1,6 quilômetro, mais de 1,5 quilômetro. Mas isso era plausível naquela sociedade. Alguém te forçar, sendo oficial, a caminhar uma milha carregando o fardo dele, e você tinha que fazer. Aí Jesus vem e fala, você vai caminhar 2 milhas, o dobro. Amados, vamos pensar aqui. Era algo que ninguém gostaria que acontecesse, mas poderia acontecer naquele mundo. A qualquer momento, você poderia ser inquirido pelo oficial. Lembram daquele que carregou a cruz de Jesus? Estava nessa aí, estava lá assistindo, pega a cruz do homem e leva. Puxa vida, é isso aí. Então, era algo que poderia acontecer a qualquer momento. Era a vida, era a sociedade. Ninguém ficaria satisfeito em ter que cumprir aquela lei. Aquela lei é um pouco injusta, se você pensar. Na verdade, ninguém sairia aquele dia e falar, hoje eu quero encontrar com o máximo de oficial possível, e o meu desejo do coração é que ele imponha uma carga dele sobre mim, porque eu quero caminhar uma milha com esse moço. A mais, ouvi Jesus, então agora vou procurar todos os oficiais, que eu quero caminhar 2 milhas. Não. Isso seria ilógico, porque isso não era algo que traz satisfação ou trazia satisfação a ninguém. A pessoa incumpria a lei, mas estava insatisfeita. Na verdade, amados, algo forçado, algo desagradável, algo impositivo. Ainda mais se você pensar o rancor do povo para com o oficial. Era um inimigo que ia te impor. Não era dividir a carga com um amigo, não, era algo que vinha de fora. Então, Jesus vem dizendo para caminhar, nesse sentido, literalmente, a 2ª milha. Aí vem de novo meus pensamentos. Você ficou louco? Como é que você imagina isso, Jesus? De onde você tira esse negócio? Não é a minha obrigação fazer isso, eu faço só a primeira, porque eu sou obrigado. Não basta a primeira, tem que ter a 2ª. Jesus, de onde você tira esses negócios? Como assim? O Senhor não é Cristo? Tu sabes que isso é injusto. Senhor, o Senhor sabe que isso não é justo. O Senhor sabe que ele não merece eu caminhar com ele a 2ª milha. E o Senhor sabe que eu não mereço estar passando por esse constrangimento de passar ainda mais tempo com esse oficial. É como se a gente falasse assim, ei, avisa para Jesus, põe Jesus atualizado, é o Império Romano, eles são os nossos inimigos, não dá para conviver com esse pessoal, é do outro partido, é flamenguista, não dá para caminhar com corintiano e flamenguista, dá ou dá? Não precisa manifestar em nome do Senhor Jesus. Jesus, o senhor ficou louco de pedir isso para os seus ouvintes? Você vai perder todos os seus seguidores. Amados, repara bem que não tem nada a ver fazer o que gosta, não tem nada a ver fazer o que é desejado, não tem nada a ver com vontade própria aqui. Mas a palavra de Jesus não se trata de fazer algo por vontade própria, pois caminhar apenas a 1ª milha já seria uma obrigação, já seria uma imposição. Caminhar a 1ª milha já seria o constrangimento da força. Quantos lares que vivem constrangidos pela força, pela imposição, pela agressão? Quanta gente submissa, constrangidas pela a capacidade viril do outro? A força tem essa capacidade. E o Jesus está nesse contexto. Ninguém faria aquilo por vontade própria. Jesus está dizendo que seria certo que ninguém quer passar por esse constrangimento. Ele sabia disso. Mas ele está lembrando que porque a vida é assim, era plausível que isso acontecesse. Era plausível que em qualquer momento alguém iria ser convidado ou intimado a caminhar 1 milha, carregando o fardo do outro. Jesus está trazendo a vida como ela é e ele está dizendo para os seus ouvintes qual que seria a melhor resposta diante de uma vida que não me permite fazer apenas o que eu gosto. A vida que é, muitas vezes, chata, muitas vezes, impositiva. Amanhã é 2ª-feira, e por certo, muitos aqui vão levantar bem cedo. E se eu perguntasse, mas você gostaria de levantar mais tarde? Sim, eu gostaria de levantar mais tarde. Mas a vida nos impõe as coisas. Jesus está dizendo é, olhe para a realidade da vida. E quando as coisas vierem, sejam as injustiças diretas, sejam as questões de imposição, que você possa entender que não é a fuga. Lembra do constrangimento que nos coloca em fuga? Não é a fuga, não é o medo que deve guiar vocês, não é a raiva, não é a retribuição, não é isso que vai fazer vocês terem a vida que de fato faça sentido internamente. E aí, essa é a surpresa da resposta de Jesus para todos nós, que eu estou chamando de fator segunda milha. Ele acrescenta porque ele sabe que se isso acontecer com você, uma imposição da vida, que você possa olhar para isso e dizer assim, Senhor, qual é a segunda milha que eu preciso caminhar diante disso? E ouvir do Senhor Jesus o que você deve fazer. Caminhe a segunda, não só a primeira. É como se Jesus estivesse falando conosco assim, essa semana você vai passar raiva em algum momento. Isso não é profecia não, tá? É como se o Senhor Jesus estivesse falando assim, olha, se alguém, são opções, são possibilidades na vida. Faça a opção para mudar o constrangimento do que lhe é imposto. Se alguém, vamos pegar o exemplo, lhe constranger a caminhar uma milha, que a segunda milha você vai caminhar, você vai estar mudando o constrangimento, que ele não está esperando por isso. Sabe daquela história que a pessoa descia todos os dias na banca de revista, que hoje vende de tudo, menos revista, né? Sei lá, na banca de jornal, e ele chegava e falava assim, bom dia, e o vendedor nunca lhe dava um bom dia. E ele fez isso muitas vezes, até que alguém falou assim, por que que você insiste em falar bom dia para este grosso? Por que que você insiste em comprar, inclusive, dele? Muda de padaria, né? Muda de fornecedor. Ele falou, porque não é ele que decide se eu vou ter um bom dia. Eu estou dando a ele aquilo que eu decidi. Este é o constrangimento que Jesus começa a nos ensinar diante da vida. Para de falar mal do seu patrão. Para de falar mal do seu vizinho. Ele não presta mesmo, é verdade. Mas você precisa entender que você não deve ser replicador do que vocês estão ouvindo por aí. Você precisa entender que o constrangimento do amor de Jesus, esse Jesus que nós cantamos essa noite, que você está aqui porque você sabe dele, ele está nos ensinando a mudar o lado do constrangimento. Que entre você e aquele, que o outro fique constrangido e pelo amor. Você já passou por pessoas assim, que elas tiram o olho de você porque elas sabem que elas estão em dívida com você. Amados, se você fez a primeira milha por ofensiva daquele que te obrigou, vá mais longe, faça algo que o desarme, algo que está além da obrigação. E aí, a gente não leu, mas eu queria ler com você que a chave da segunda milha está um pouquinho mais à frente aí no texto. Abra o seu texto aí, eu vou compartilhar rapidamente. Versículo 43 e 44. Lembra, se for pela minha vontade, pela sua vontade, eu não vou caminhar a segunda milha. Mal vou fazer a primeira milha. Verso 43 e 44. Olha Jesus de novo. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ficou doido, Jesus. Não tem como isso ser verdade. O senhor está vendo o que está acontecendo lá em Brasília? O senhor está vendo o que está acontecendo lá em Israel, Senhor Jesus? Não tem condição isso aqui. E isso aqui já é um dito, não é na lei. Porque a lei não fala para odiar o inimigo. Está vendo como é que a gente vai pegando coisa e está achando que é? Você está seguindo muito conselhos. Que eu não sei se Jesus está nessa. Amados, você consegue entender que o amor sempre será a baliza proposta por Jesus? Nós precisamos orar por aqueles que nós não gostamos. E, na verdade, precisamos orar mesmo. Porque eu não preciso gostar dele, mas eu tenho que amá-lo. Eu não tenho que gostar de político, mas eu tenho que amá-lo. Eu não tenho que gostar de palmeirense, mas eu tenho que amá-lo. De corintiano, tenho que amá-lo. Eu não tenho que gostar do irmão, da preferência dele pela a cor política. Amados, eu não tenho nem que aprovar as decisões que uma pessoa toma com a sua sexualidade. Eu não preciso fazer isso, mas eu tenho que amar. Talvez quando eu me coloco em oração por aquele, quem está sendo transformado sou eu. É porque nós estamos fechados a um tipo de vida, de nós e os outros, das minhas certezas, que quando não se encaixa, eu não sei o que fazer, eu vou replicar o que eu tenho ouvido. A ansiedade está pegando meu coração, eu não sei porquê. Desliga a internet. Vá para o quarto de oração, talvez seja isso. Está com a cabeça muito cheia de beligerância, de luta, de briga. É a vida. Jesus está dizendo, vocês estão ouvindo um monte de coisa. Deixa eu falar para vocês como que vocês deveriam se postar diante disso. O que vai acontecer? A gasolina subiu agora, eu não gostaria de pagar uma gasolina mais cara. O que é que eu vou fazer? Vou destruir a bomba? Vou bater no frentista? Não vou fazer isso. Eu tenho que orar para esse ministro que está lá, misericórdia, eu tenho que orar para esse povo. Orar por eles. E, claro, agir dentro do que pode ser. Mas não é falar mal, não é ficar repostando coisas que vai fazer a diferença. Vai orar. Um dia alguém falou comigo assim, eu não consigo orar por esse ciclano. Falei, então pronto, pega a tua cruz e siga. Eu, porém, vos digo, a baliza é sempre o amor. Lembra quem está falando aqui, é quem não tem tudo isso. Não tenho tudo isso. Aos discípulos de Jesus está abrindo a possibilidade da segunda milha como condição de lidar corretamente com os valores do reino diante das imposições da vida. Diante das imposições da vida, Jesus está dando para a gente a trilha do reino de Deus. Te ofendeu? Então que agora você tem o direito de ofendê-lo? Não, a trilha não é essa. Quantas vezes, amados, nós vamos caminhar a segunda milha? Quantas vezes você e eu precisaremos caminhar a segunda milha? Bom que fosse apenas uma. Amado, todas as vezes que a relação da vida lhe exigia uma resposta maior do que a justiça, todas as vezes que na relação com a vida, seja ela com o vizinho, com o patrão, e aí você faz a sua aplicação, marido, esposa, todas as vezes que a vida lhe exigia uma resposta, caminhar a segunda milha é a resposta maior do que a justiça. Não é ficar só na justiça. É maior do que o mérito da relação causa e efeito. Sabe aquela ideia de ter razão? O padrão é outro. Caminhar a segunda milha é você... Não tem que ter razão em todas as coisas. Difícil para nós isso. Do certo, de estar certo, sabe? Já conviveu com alguém que está certo o tempo todo? Das acusações... Tem marido e mulher já estão aí cutucando o outro, já tem assunto para essa noite, né? Pega a sua bênção e vá. Das acusações. Eu estou recebendo as acusações. Eu sou a vítima. Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo. Amados, o fator segunda milha não vai vir naturalmente, porque a vida não se traduz em mérito, em justiça, nem em causa e efeito. E eu queria trazer para você aí uma frase do Ronaldo Lidório, achei bem pertinente. Andar a segunda milha é perdoar aquele a quem você já perdoou antes. Vamos parar aqui? É difícil isso. Perdoar uma vez, tá bom. Não faço mais. Alguém lembra aí qual é a matemática do perdão que Jesus deu para a gente? 70, eu vou contar 490. 91 não vou mais. Não é essa, né? 70 é você vai perdoar todas as vezes que for necessário perdoar. Amados, isso é supra-humano. Eu e você não faremos isso se não for pela graça do Senhor Jesus. Então, caminhar a segunda milha é você perdoar aquele a quem você já perdoou antes. É tolerar mais uma imaturidade, uma ofensa ou decepção. Hoje pela manhã nós falamos como que a decepção pode distanciar a gente das relações de comunhão. Amados, uma ofensa, uma decepção, é manter o coração paciente e amoroso, pronto para ajudar mais uma vez. Que o Senhor tenha misericórdia do meu coração, como diz o pessoal, peludo, inclinado ao mal. Esse é o fator segunda milha, amados. Não é fácil de pensar. Quantas vezes eu não quero caminhar a segunda milha? Quantas vezes eu sou a segunda milha do outro? E o outro vem e fala, cara, vou de novo com você. E o louvado seja Deus por isso. Imagina se Jesus tivesse desistido de Pedro. Jesus tivesse desistido dos seus primeiros apóstolos. Se Jesus tivesse desistido de você, quantas vezes Jesus caminhou com você a segunda milha? Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Amados, o fator segunda milha faz parte do nosso chamado, porque o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona. E o amor de Cristo, o constrangimento de Cristo, vai estar na segunda milha, porque a primeira a gente já faz por obrigação, a gente já faz porque é imposição, a gente já faz porque, eticamente, eu preciso fazer, colocar o lixo. Sabe aquele negócio? Caminhar direitinho lá no condomínio, bater o meu cartão de ponto. Isso é obrigação. Isso aí não tem mérito nenhum de você falar. É a segunda milha, que é o constrangimento de Jesus. É por isso que Paulo exorta Filemão a receber Onésimo. Lembra do fator Onésimo? O que é isso? É caminhar a segunda milha. É o fator segunda milha, para mim e para você. Finalizando, que Deus nos ajude a termos corações mais cheios desse amor que nos impulsiona, não porque queremos, não porque é justo, que possamos nos abrir para experimentar a graça de caminharmos a segunda milha, pois é na caminhada da segunda milha que nós vamos ver o Senhor ao nosso lado. É na caminhada da segunda milha que nós vamos ter a graça de ver o Senhor ao nosso lado. É o caminho de Emaús. O Senhor aparece do lado daqueles que estão decepcionados. Pois nós só podemos fazer a segunda milha fortalecidos por Ele mesmo. Perguntinha para você. Você entendeu a mensagem, sim? Está difícil hoje, né? Desculpa. Não foi fácil para mim também escrever isso aqui. Com quem você precisa andar a segunda milha? Com quem você precisa caminhar a segunda milha? Não tem ninguém? Em qual área da sua vida você precisa ir além? Ir além. A quem você deve perdoar, abrir o seu coração e voltar a caminhar a trilha da graça da segunda milha? Nós cantamos aqui hoje várias coisas. Uma das canções que nós cantamos diz assim: o amor de Cristo nos constrange a amar, a perdoar, a acolher e dar da vida recebida. Aqui é a segunda milha. E diz que o amor de Cristo nos constrange a recomeçar, viver e ter a graça repartida. Este é o constrangimento da segunda milha. Você passa para o outro a graça que você recebeu. E nós cantamos aqui que é do céu que vem a força de viver esse estilo de vida mais parecido com Jesus. Nós cantamos aqui, é do céu isso, mas se materializa na minha relação com o próximo. Por isso que nós precisamos entender que Jesus fala: vocês estão ouvindo o que acontece na vida, deixa eu falar para vocês como é que eu vejo isso. Eu, porém, vos digo, vai acontecer a qualquer momento, a todo instante, a necessidade de vocês viverem a graça do fator segunda milha. E somente aqueles que buscam, que têm o Espírito Santo, vão poder fazer isso de forma, sabe, pela porta da frente do coração. Não porque gosta, não porque é agradável, mas é porque o amor de Cristo nos constrange a caminhar a segunda milha. Quem é o seu oficial que você precisa hoje colocar diante do Senhor? Nós precisamos trazer para as nossas decisões, antes que aconteça, o fator segunda milha. Amanhã começa de novo a semana. Você vai precisar decidir antes que aconteça, porque pode ser que, se alguém lhe pedir para caminhar uma milha injusta, você vai falar: ok, Senhor Jesus, você está querendo me ensinar a graça da segunda milha. Tá bom, eu vou confiar nisso. Está doendo, mas eu vou confiar nisso. Essa é a disposição que eu imagino que Deus quer ver no meu e no seu coração. Eu queria que você curvasse a sua fronte aí. Você sabe que não é simples isso. Você não vai sair daqui hoje amando a segunda milha. Não vai. Por isso que é decisão. Por isso que é decisão. Você decidir a caminhar a segunda milha só pela graça do Senhor Jesus. Quem é que você precisa fazer isso? Se Deus colocou na sua mente, no seu coração, não perca isso.